Olá, muito boa tarde a todos. Agradecemos a presença aqui no plenário, na sala Ramon Barbate Filho, público que nos acompanha. Essa reunião que convocamos, nós, vereadores integrantes da comissão especial que trata do projeto de lei complementar número 8, relativo à extinção, proposta de extinção do regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana, convocamos a reunião hoje, convidando a representação das associações dos guardas municipais de Uruguaiana e também da Associação dos Funcionários Municipais de Uruguaiana, a FMU. Até o momento não temos a representação presente aqui dos guardas municipais. Recebemos um ofício da AFMU justificando, comunicando a ausência, a impossibilidade da presença nessa referida reunião, assinado pelo presidente da AFMU, Arlindo Cunha Brasil, e que por devido a problemas de saúde não pôde vir participar com a gente aqui dessa reunião. E ainda sugerindo que seja realizado um estudo técnico aprofundado sobre o assunto, visto que uma decisão incorreta colocará em risco a vida funcional futura do servidor municipal. Esse é o ofício número 75, enviado pela AFMU a esta comissão, presidida por mim, vereador Celso Duarte, tenho como vice-presidente e relator o vereador Bispo Padovan, demais integrantes aqui presentes, agradeço a presença também das vereadoras Manuela Couto, vereadora Márcia Fumagalli. Temos também como integrante o vereador Cristiano Bonapace, que deve se juntar a nós em breve. Então, formalizando a abertura desta reunião, que tem o objetivo de que sejam apresentadas dúvidas, sugestões das entidades relativas à tramitação do projeto de lei complementar número 8 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1043, que extingue o regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana, extingue a autarquia Uruguaiana Previdência Social, UruPrev, e o Fundo Municipal de Previdência Social vinculado ao UruPrev, criando o Fundo Previdenciário de Uruguaiana e dando outras providências. Como é reconhecido que temos aqui a presença de lideranças de outras categorias de servidores municipais, eu gostaria de convidar a representante da APEMO, Dirce, presidente da APEMO, Dirce Gracioso Soares. Dirce, fazendo uma consulta, é do interesse de vocês participar com a gente já formalmente dessa reunião hoje? E a gente ir esgotando o assunto? Sim. Ótimo. Pode passar então, Dirce, aqui, junte-se a nós aqui nessa bancada da à minha esquerda, a Andréia Jardim, que representa também, é presidente do Sindicato dos Municipários. É a mesma situação, Andréia? Ok, então agradecemos aí pela presença, pedimos que se junte a nós aqui no dispositivo. O pessoal que aí nos acompanha também dos servidores da casa aqui, da ASCAMU, Associação aqui dos Servidores da Câmara Municipal, já consultei a presidente, a nossa presidente, Cláudia Simas, que já se manifestou também de que faremos a reunião com o grupo numa próxima oportunidade. Agradecemos a presença aqui no plenário do assessor legislativo, Rafael Dulor, está presente com a gente, acompanhando os trabalhos. Convido que se junte a nós, aqui na bancada à minha direita, o doutor Edson Pereira, que é o procurador-geral do município, o secretário de administração, Elton Melo, e Marcelo Parraga, que é o presidente da UruPrev. Junte-se a nós, que daí qualquer dúvida também já podemos ir dirimindo ao longo do nosso encontro, registrando a presença aqui com a gente também do secretário municipal de desenvolvimento econômico, Rodrigo Santariano, secretário adjunto de governo, Rodrigo Bofill, demais assessores, funcionários presentes, muito obrigado. Já é de conhecimento, gostaria de perguntar para as duas lideranças sindicais aqui presentes, já é de conhecimento o teor da proposta, né, do projeto de lei número 8. Gostaria, então, de passar a palavra para vocês, se algum dos meus colegas tiver alguma intervenção a fazer, só solicitar. Dirce, primeiramente, aí, o seu posicionamento, qual a manifestação, se tem alguma dúvida, quer expor o posicionamento, se já tem um posicionamento por parte da associação, dos professores municipais. A palavra é sua nesse momento e obrigado mais uma vez pela presença.
Então, cumprimentando a presidência dessa comissão especial, o vereador Celso Duarte, a relatoria do vereador Bispo Padovan, essas nossas grandes mulheres que nos representam nessa casa legislativa, Manuela e Márcia, as quais temos grata distinção. Nós aproveitamos esse espaço para dizer aos senhores, membros da comissão, assim como faremos junto aos demais vereadores dessa casa legislativa, e que tem o importante papel de representar os interesses da comunidade, e dizendo isso, não são os interesses do executivo, mas da comunidade, né? Porque o voto do vereador, ele não é um voto individual, ele não é um voto apenas de um segmento da comunidade, é um voto da comunidade. E a comunidade a que nos referimos aqui é a comunidade dos servidores públicos municipais, aqueles que não estão de passagem e que não são cargos de confiança, não são cargos comissionados, portanto, e que têm uma carreira pela frente. E que a decisão desse parlamento, assim como é a decisão do executivo municipal, vai afetar a curto, médio e longo prazo. Nós, desde o primeiro momento que o projeto de lei de extinção da Ouroprev veio a esta casa legislativa, tivemos a oportunidade de, junto ao prefeito e junto ao Poder Legislativo, dizer de que a PEMO não trazia uma posição da categoria, porque não havíamos tido a oportunidade de estudar profundamente o assunto, embora pessoalmente tenhamos estudado um pouco mais, mas temos a humildade de reconhecer que não somos técnicos no assunto, e que isso é trabalho técnico, que precisa e que requer conhecimento de causa, e que nós não conseguimos colher junto à categoria, porque assim o fizemos para trazer como a representação da categoria na qualidade de presidente da entidade, não tivemos oportunidade de discutir, estudar e deliberar com a categoria. E, novamente, o executivo nos surpreende quando encaminha, sem conversar antes com os servidores municipais, com as entidades de classe dos servidores municipais. E cobramos isso pessoalmente do senhor prefeito, até porque temos intimidade e liberdade para falar de forma muito franca a respeito disso. Até porque havia combinado conosco em audiência, no início de 2021, e está aqui a vice-presidente da PEM, professora Rosângela Herro, e desculpe que eu não cumprimentei os demais colegas, é que a minha ansiedade faz com que normalmente eu antecipe os assuntos. E que havia em audiência nos garantido que antes de encaminhar iria ser discutido e examinado junto com as entidades de classe o encaminhamento de eventual extinção da Ouroprev. E colocamos isso na outra quarta-feira, passada, quando pedimos uma audiência e pedimos para sermos acompanhados dos conselhos de previdência da Uruprev, que estão dioturnamente debruçados e trabalhando, e estudando e analisando, que também na oportunidade colocaram de forma muito clara que fizeram uma série de encaminhamentos, uma série de solicitações para o Poder Executivo de correções de irregularidades que precisavam ser corrigidas na legislação e em outros procedimentos da Uruprev e que não foi acolhido e que, inclusive, não tiveram oportunidade de discutir em audiência, em reuniões mais formais, esses encaminhamentos. E nessa audiência, então, o senhor prefeito deu a sua palavra de que não iria agir como agiu o ex-prefeito Felice, que independente e que tinha uma posição muito autoritária, diga-se de passagem, que não ia atropelar o processo, porque a gente sabe muito bem como é que são as relações políticas executivo, legislativo e vice-versa, não somos ingênuos nesse sentido, de que não iria atropelar, até porque haviam 120 dias para que essa matéria viesse, decorresse o prazo para ir para apreciação do plenário, se receber parecer favorável na comissão. Muito bem. Em razão do tempo disponível que tem para a comissão, em especial a relatoria, junto com os demais membros, estudar e aprofundar a matéria, isso nos deixa mais tranquilo, porque vai também nos oportunizar, enquanto categoria, de podermos discutir com os nossos pares, analisarmos e, inclusive, termos a reunião com o Executivo, que ficou marcado já para esta semana, mais uma reunião, e outras que necessário se fizerem, para que possamos analisar, entender, conhecer, inclusive, as razões que motivam o Executivo a criar e extinguir a Uruprev em curto espaço de tempo. Então, além disso, além dessas reuniões com o próprio Poder Executivo, e que lá já tivemos a liberdade de pedir, até porque estávamos acompanhados do vereador-presidente, Carlos Delgado, de se era possível também convidarmos os membros da comissão para participarem dessas reuniões, em que vai ser apresentado mais minuciosamente os elementos, os estudos que o Executivo realizou para chegar ao encaminhamento da extinção da Uruprev. Nós também, reunidos as entidades de classe, decidimos também contratar um estudo técnico, portanto imparcial, sobre a matéria, analisando a situação específica de Uruguaiana. É claro que nós entendemos as razões pelas quais, de forma mais acelerada, o Executivo encaminhou esse projeto para o Poder Legislativo. Na época, agora, o dia 30 de novembro, perde a certificação, não sei qual é exatamente o termo técnico, e que isso traz prejuízos para os municípios, inclusive pelos apontamentos do Tribunal de Contas, que tivemos oportunidade de ler a correspondência, em que deu prazo para o senhor prefeito de 30 dias para proceder às correções ou encaminhar a extinção da Uruprev. Uma das duas opções, dando prazo de 30 dias. Então, ao invés de fazer as correções, e eu escutei a entrevista do secretário do governo, Paulo Fossari, e do secretário da administração na rádio Líder. É a Líder, né? Era com a Egídio Carvalho. E tivemos a oportunidade de escutar os fundamentos ali apresentados. Claro que foram apresentados de forma mais genérica, até para um programa de rádio, e nem a todos interessava. Mas fizeram afirmações assim bastante contundentes de dizer que vai inviabilizar, inclusive, o asfaltamento do município de Uruguaiana. São coisas bem, bem graves e que precisam ser bem verificadas. inclusive outros serviços por parte do município. Só que até hoje nós não sabemos o quanto traz de prejuízo para o município a Ouroprev ou o retorno para o INSS. E também somos sabedores que está sendo passado um abaixo-assinado para os servidores da prefeitura com a, vamos dizer, a simplificação desta matéria, como se fosse apenas uma questão de pagamento de alíquota. Apenas isso. Agora, se me perguntarem como leiga, tu prefere descontar 14% dos teus subsídios ou 7,5% se ganha o salário mínimo, por óbvio que eu vou dizer que eu prefiro pagar um pouquinho mais que a metade. Só que o Instituto de Previdência, uma previdência própria, não se resume apenas ao pagamento de alíquota. Eu digo isso porque sou professora estadual aposentada num regime próprio de previdência. E que muito se fala, há muitos anos, de IP, e que paga um percentual hoje de 14%, mas ainda tem assistência à saúde, coisa que no município não se tem. Seria apenas para o custeio de aposentadorias e pensões. Mas assim, senhores vereadores, o que nos traz, então, aqui, fazendo um breve relato, é de solicitar a essa comissão especial de que, já que já houve a aceitação, inclusive, pelo próprio executivo, de que aguardem que façamos os estudos junto com o próprio executivo, aguardem um pouco mais o estudo técnico que vamos pagar para a realização desse estudo técnico, se cotizando as entidades de classe, custeando essa despesa, né? De modo que possamos deliberar sobre esse assunto de forma muito responsável. E não no afogadilho, como se diz, porque traz repercussões positivas e negativas, e temos que ver o que é menos pior, porque pagar previdência nesse país é dizer menos pior. Porque a gente paga uma fortuna de INSS e não tem o custeio de saúde, né, do sistema único. Se não tiver plano de saúde, a coisa é bem complicada. Então, solicitar esse respeito, essa consideração para conosco, e eu digo para conosco até porque a educação, né, representa mais de 50% dos servidores da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. E nós, com certeza, temos muita lisura, muita responsabilidade e honestidade para apresentarmos aos nossos colegas de forma muito transparente e fidedigna, sem vender peixe para ninguém e ou puxar lenha para o assado de quem quer que seja. De apresentarmos de forma muito honesta para os professores municipais esta matéria, porque nos atinge muito, porque nós temos constitucionalmente o direito de termos dois cargos públicos, sendo que no INSS, e temos, né, porque a gente que só pudéssemos ter três cargos públicos, porque trabalharíamos manhã, tarde e noite, e muitos trabalham manhã, tarde e noite. Então, nós temos um direito constitucional de ter dois cargos públicos e o INSS paga apenas um benefício. E a reforma da Previdência, que ainda não é de domínio da grande maioria das pessoas, porque ela é de novembro de 2019. E também esses ajustes não foram feitos na Ouroprev. Com esses ajustes na Ouroprev, por exemplo, estabelecendo idade mínima para aposentadoria de professor, porque nós sabemos pelos cálculos atuariais de que o grande peso na Ouroprev é o próprio magistério, até porque a grande maioria somos mulheres. E com com 25 anos de serviço, considerando a redução, né, de 5, pela condição de função de magistério, 5 anos antes que os demais da nossa aposentadoria. Mas com o estabelecimento de idade mínima, os cálculos passam a ser outro. Ah, porque com 25 anos, se eu começando a trabalhar aos 18, me aposentaria aos 43 anos de idade. Com o estabelecimento da idade mínima de 57, que foi estabelecida pela Reforma Constitucional 103, de novembro de 2019, a idade mínima é de 57 anos. Seriam necessários 39 anos de serviço. Então, muda completamente o período de contribuição. Então, esse é um dos exemplos que estamos citando, que requerem um olhar, uma avaliação técnica e a busca de alternativas que venham não só beneficiar o município, o poder público municipal, mas que venham também atender os anseios e as necessidades dos servidores públicos municipais. Por quê? Porque quando foi conveniente para o município, encaminhou a criação da Ouroprev. Se hoje não é mais conveniente para o município, bom, nós não estamos aí, né, para ser bolinha de pingue-pongue. Ah, vai para o lado que for a hora da raquete, do dono da raquete. Então, eu acho que esse respeito merecemos. Estamos aqui para solicitar aos senhores que nos atendam, que nos escutem e que reconheçam que são servidores municipais que são implicados nessa matéria. Não é o vereador ou a vereadora. Não é o prefeito e seus secretários. São os servidores efetivos do município, que não entraram a convite, muito menos pela porta do fundo. São profissionais concursados. Então, essa é a nossa fala inicial, embora, né, não, como disse, nós trazemos a formalidade de virmos aqui falar em nome da entidade, porque vínhamos apenas acompanhar a sessão. Não dispensamos, portanto, a formalidade de uma reunião com esta comissão, assim como gostaríamos de compartilhar com os demais vereadores essas nossas preocupações. Muito obrigada pela atenção. Estamos à disposição para qualquer pergunta e questionamento.
Muito obrigado. Muito obrigado, Dirce Soares. Só para a gente registrar, essa sua solicitação de um estudo de tempo era uma solicitação formal? Como formalizar essa solicitação? Em termos de...
Podemos formalizar, sim.
Esse estudo tem algum prazo previsto para ser realizado? Quais entidades custeariam esse estudo? Tem algo organizado nesse sentido? Porque também a gente sabe que por parte do município existe uma série de necessidades do ponto de vista de prazos.
O prefeito garantiu que queria que tramitasse de forma acelerada e que iria fazer os estudos conosco, dentro do Executivo, e quando solicitamos que o Poder Executivo ou o Poder Legislativo custeasse o pagamento desse estudo, houve o entendimento de que, por parte do Executivo, não havia necessidade, que já tinham procedido os devidos estudos, e nós, entidades de classe, a PEMU, CIMUR, a ASCAMU e a FMU, vamos custear os recursos das entidades de classe o pagamento da empresa que está sendo ultimado através da Cláudia, né, Cláudia? E da Andréia, sendo ultimada a empresa que trabalha, que tem reconhecido publicamente o domínio e o conhecimento sobre a matéria, de técnico em previdência social.
Entre outras situações, para fazer a análise do déficit atuarial também, que é colocado.
Exatamente. Todas as situações que estão sendo apontadas como motivadoras da extinção. Um comparativo entre com Ouroprev e sem Ouroprev.
Procurador do município, doutor Edson Pereira.
Boa tarde a todos. Apenas complementando que a A professora Dirce mencionou aqui o que ficou combinado, digamos assim, nessa reunião, seria que seria elaborado um comparativo entre os três cenários, que é o cenário com a legislação atual, que é praticamente Sim. inviável, o cenário com a legislação adaptada ao que seria a emenda constitucional 103, com regime próprio, e um cenário com regime geral de previdência.
Exato.
Na verdade, seria um quadro comparativo.
Um quadro comparativo entre esses três cenários. Foi isso que ficou acordado.
E se tem uma ideia de data de apresentação desse resultado?
Olha, em princípio, os contatos iniciais nos deram no máximo 30 dias para entregarem esses estudos, no máximo. Entendendo que talvez tenham condições de encaminhar esse estudo antes. E hoje, pela manhã, já falava com o tesoureiro, inclusive, né, para efetuarmos, e conversei com o presidente Arlindo, que de fato está doente, mas pelo que ele colocou no requerimento aí, da necessidade de um estudo técnico, é exatamente nesse sentido, porque junto conosco, a FMU e as demais entidades, vamos pagar o estudo técnico, até para termos mais um olhar além daqueles da própria prefeitura, até porque na prefeitura, apesar de toda a competência e capacidade técnica, pela própria fala da Cláudia na reunião e dos demais membros do Conselho de Previdência, todos são leigos, não tem nenhum especialista em Previdência Social. Tanto é que somos leigos em relação a esse assunto, que a própria legislação iniciou com um problema. A criação da Ouroprev já foi criada com problemas exatamente porque foi feita por leigos. Então, temos que reconhecer, né, quando a gente não domina a matéria, de que precisamos da análise técnica e não apenas análise política ou generalista sobre os dados.
Registramos conosco a presença também do vereador Marcelo Lemos, que nos acompanha hoje. Se quiser se juntar a nós aqui, temos espaço na mesa, vereador. Fique à vontade.
Está sentado do meu lado aqui, para pegar um pouco de valor.
Aqui, ó, com a gente aqui. O vereador não acompanha a comissão especial, mas é sempre bem-vindo nas discussões desta casa. Concedemos a palavra à Andréia, presidente do CIMUR. Se quiser fazer as suas colocações, fique à vontade. Depois também, se algum representante do Executivo Municipal também quiser fazer alguma interferência, é só solicitar.
Aos colegas que estão nos assistindo, né, os senhores vereadores, senhoras vereadoras e os membros do Executivo. Gostaria de agradecer a oportunidade, embora eu não vá discorrer sobre as questões técnicas nesse momento, até porque nós ainda não, não posso nem dizer que nós não finalizamos estudos, né, nós estamos em constante estudo, afinal de contas todos sabem que é uma matéria muito complexa, e efêmera também, né? Vem mudando desde o que foi criada. Mas, assim, eu sobre alguns pontos que a professora Dirce falou, né? E concordo na maioria deles, né? A única coisa que eu não concordo, eu não quero me alongar muito, por isso eu fui escrevendo, né, as questões que eu estava pontuando. Eu não sei se eu que sou abusada ou não, mas acredito eu que não precisaria, como a professora Dirce falou, de intimidade ou liberdade com o chefe do executivo para fazer questionamentos acerca daquilo que traz prejuízo à categoria e também como cidadã. É uma obrigação do chefe do executivo, que foi eleito democraticamente, em ser democrático e também não deixar dúvidas e ser transparente conforme os princípios da administração pública, né, nessas questões, principalmente as que são voltadas àquilo que nós defendemos, que é o nosso mote de defesa, que é o servidor público. Nós também tivemos, né, essa surpresa desde o momento da criação da Aruprev, tendo em vista que foi uma promessa do Executivo já bem antes, né, da primeira eleição, de que haveria diálogo com a categoria e que as entidades de classe seriam ouvidas. Né. E nos surpreendeu também agora, quando, após uma reunião com o Executivo, e nós temos aqui nesse plenário e aqui conosco pelo menos 3 testemunhas, né, de que o próprio secretário de governo admitiu que, na época da criação da Aruprev, o sindicato tinha razão, e que nós deveríamos, que o executivo deveria conversar com o sindicato e vice-versa a respeito desse assunto, propriamente da extinção, tá? Que não foi, o que não foi, não ocorreu, né? Nós, mais uma vez, fomos pegos de surpresa, né? O sindicato, inclusive, na ocasião que eu mencionei, se colocou à disposição para dialogar, né? Inclusive nós que procuramos o executivo, né, para reabrir o canal de diálogo, tendo em vista que depois da criação da Aruprev, sem prévia consulta, a categoria, né, nós tínhamos nos fechado um pouco, o executivo também conosco, o CIMUR procurou o executivo para reabrir esse canal, né, tendo em vista a necessidade, né, que a categoria tem de sanar algumas dificuldades. E foi nos dito isso, né, que não seria nada feito sem ouvir, né, as entidades de classe. Para nossa surpresa, o projeto, né, estourou aí na Câmara, e aí nós temos assim, as informações que são extraoficiais, mas que teria uma certa pressa nessa votação em função dos apontamentos do Tribunal de Contas, e que nós entendemos que deixou opções, né? A opção não foi só extinguir, a opção foi regularizar aquilo que estava pendente, que é uma coisa que nós lutamos muito enquanto conselheiros da Aruprev, do Conselho Previdenciário. Foi uma questão que pode ser comprovada nos ofícios que nós mandamos, nas cobranças que nós fizemos, tá, da atualização da legislação, das alíquotas, enfim, de tudo aquilo que é necessário. Como disse, não vou entrar na questão técnica, porque nós ainda vamos fazer mais um estudo para podermos apresentar isso em uma ocasião formal nesta comissão, inclusive com documentos. Isso que a professora disse também, nós estamos juntos nessa empreitada, né, sobre a questão do pagamento desse estudo, que nós achamos que não tem como fazer algo sem ter um estudo técnico. Não só a questão política de precisar fazer essa extinção, nós temos que pensar também naquilo que vai afetar os nossos servidores. E, realmente, quem vai ser afetado, né, não é o vereador, não é o secretário e não é o prefeito. Provavelmente nem aqui em Uruguaiana estejam mais, né, possivelmente. E nós é que vamos arcar com a questão dessa votação, com a consequência dessa votação. Então, nosso apelo hoje, né, seria para esta comissão que aguardasse também esse estudo técnico, né, que houvesse o diálogo com a categoria e que, acima de tudo, se tivesse tempo, acima de tudo, meu pedido é que se tivesse tempo para esclarecer a categoria, tá? Porque a categoria não está esclarecida. E aí eu trago também um assunto junto a esse, que se refere a um abaixo-assinado que está sendo passado nos setores, tá? Inclusive com afirmações de que 87% dos servidores serão beneficiados com o retorno ao INSS. Mas com base em quê, eu pergunto? Com base em que estudo se afirma que 87% serão beneficiados? Eu não teria condições hoje de falar em percentuais, se prejudicados, se beneficiados, porque realmente não se sabe, nem para as pessoas que são técnicas envolvidas na área, né? Eu costumo dizer que eu estou apenas engatinhando na área jurídica, mesmo fazendo uma pós-graduação em previdenciário, não teria condições ainda de dizer se é benéfico ou não para o servidor. Teria que haver um estudo técnico de pessoas que trabalhem na área atuarial, principalmente. Tá? E a questão do prazo... do estudo, né, que a professora Dirce mencionou, que seriam 30 dias, eu devo alertar os senhores, né, principalmente o executivo, de que esse prazo vai depender da viabilização das informações que essa empresa contratada vai ter para poder fazer o cálculo atuarial, para poder fazer o estudo propriamente dito, porque sem as informações que só o executivo detém, nós não temos como ter um estudo, não vou nem dizer exato, né, mas um estudo aproximado daquilo que vai ser este retorno. O quanto ele vai prejudicar ou não o executivo, quanto ele vai prejudicar ou não os servidores. Para isso, o técnico precisa de dados e tem que ser disponibilizados em tempo para que ele consiga, né, dentro de um prazo razoável, fazer esse estudo e nós possamos aí sim avaliar com um pouco mais de clareza, né, toda essa questão da extinção. Eu, mais uma vez, aproveito para lamentar quando da criação da Aruprev, o sindicato sempre disse que deveriam ser mais estudados, que deveria ser apresentado o cálculo do impacto financeiro, de outras questões, para que, posteriormente, exatamente isto não viesse a acontecer. Não era nem que nós éramos contra radicalmente, nem a favor. Nós sempre dissemos que teria que ter um estudo mais aprofundado, porque nós sabíamos das mudanças que viriam. Aliás, não só nós, todos sabíamos que vinha uma reforma da Previdência pela frente, e que isso depois, se tivéssemos que retornar para o INSS, poderia ser extremamente prejudicial. Então, o meu apelo é esse, que além que o prazo seja um prazo conveniente para que se possa fazer esses estudos, que o Executivo disponibilize o mais rápido possível, gostaria que isso ficasse registrado, que o Executivo disponibilize as informações para que possa ser feito esse estudo. Da minha parte, de momento, era isso. Como disse, imagino que depois, na formalização da reunião com o CIMUR, nós iremos trazer assim, dados, números, que aí vamos poder encorpar aí todo esse estudo para uma decisão que seja melhor para todos, que não apenas para um dos lados, mas que todos nós aí não tenhamos aí um prejuízo enorme depois para o resto das nossas vidas. Eu acredito que o servidor já tem sido muito desmerecido, desvalorizado, por conta de falta de diálogo, principalmente, falta de observação da legislação que traz vantagens aos servidores, até teria esse assunto para falar, mas como não é a questão, eu não vou mencionar esse assunto agora, mas uma outra oportunidade eu vou trazer isso para a Câmara. Então, acredito que o servidor, como bem falou a professora Dirce, merece respeito. Nós merecemos respeito. Nós já passamos por muita coisa, nós vamos ficar, felizmente ou infelizmente, as pessoas que são cargo de confiança, os vereadores, eles passam, e nós ficaremos com certeza. Então, meu pedido, enquanto servidora, hoje, seria para que houvesse um cuidado com esse estudo aí e um prazo razoável para que a gente pudesse não cometer mais um engano tão grande como foi cometido da criação do Aruprev.
Muito obrigado, Andréa do Canto, presidente do CIMUR. Eu, como presidente dessa comissão especial, eu gostaria de solicitar, por parte das entidades, que fosse formalizado esse pedido, assinado por todas as entidades que estão compondo, digamos assim, esse pool, esse grupo de entidades representativas que está encaminhando a realização desse estudo técnico. Então, para que nós, da comissão, também nos resguardássemos nesse sentido, sermos notificados formalmente, estamos aqui conversando hoje, agradecemos mais uma vez também a participação de vocês, mas como já foi colocado por ambas representantes de entidades, não chega a ser uma representação formal aqui hoje essa reunião. Mas eu acho muito importante, até porque é do posicionamento, aqui falo eu representando os colegas, demais colegas dessa casa, do nosso total interesse, empenho, dedicação e dever, escutar a comunidade, e vocês são representantes da comunidade, uma parcela muito importante, nesse caso, a parcela mais relevante no que diz respeito a esse projeto de lei complementar. Então, gostaríamos de fazer essa solicitação, creio que os meus colegas estão de acordo, de que seja formalizado, né, seja formalizada essa solicitação a esta comissão, discriminando ali também quais são as entidades que compõem esse grupo que está encaminhando o estudo técnico. Sobre o estudo? Tá, ok. Ótimo. Gostaria de ouvir o Marcelo Parraga, presidente da Urprev. Tem alguma manifestação, Parraga, diante do que foi colocado pelas duas entidades? Secretário Elton. Secretário Elton Mello, secretário de administração.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, relator, demais vereadores. Boa tarde aos presidentes e representantes das entidades. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha no plenário. O Executivo está aqui hoje, né, participar dessa reunião, que seria com a FMU, com a Associação dos Guardas, né? E felizmente ou infelizmente não estiveram presentes e nós podemos dar continuidade a essa conversa que já vemos desenvolvendo com o CIMUR e com a APEMO. Também, no decorrer dos últimos dias, aí, parabenizar, né, a comissão, louvável essa reunião. Acredito que está sendo atendido todas as necessidades de ambas as entidades quanto à discussão do projeto. A questão do projeto do estudo técnico, não, professora Dirce, como nós conversamos na última reunião, é importante, sabemos, temos a consciência da importância desse estudo técnico. Tão logo ele chegue, acredito que vai embasar todos os direcionamentos, tanto do Executivo quanto da comissão. Né? E permanecer, o Executivo permanece de portas abertas, assim como tem feito nos últimos meses, a própria Andréia, a professora Dirce, né? Já iniciamos essas conversas. Nós temos algumas necessidades, dentre elas, uma seria a necessidade de encaminhar esse projeto. Até como ambas falaram, né, nós temos algumas questões legais a quais precisamos atender, uma delas é referente ao Tribunal de Contas, e nada mais justo, mais legal e mais democrático do que essa casa para discutir o projeto. Então, nós tomamos a iniciativa, encaminhamos o projeto e estamos juntos acompanhando esta casa, as próprias entidades, na discussão do projeto. É importante todos pensarmos juntos. Isso é fundamental. O Executivo vai permanecer à disposição, né, de portas abertas. As informações, apesar de serem públicas, elas estarão à disposição das entidades, sempre que solicitadas também. Não teremos problema nenhum em fornecer, até porque nossos encaminhamentos se basearam num estudo no final do ano de 2020. Acreditamos que as variações não serão muito grandes. E referendar que nós permanecemos à disposição para qualquer dúvida, seja de servidores desta casa, servidores da prefeitura e das próprias entidades.
Uma manifestação a mais, doutor Edson? Interesse?
Não. Eu acho que as palavras do secretário Elton refletem o posicionamento do Executivo. Apenas para esclarecer que o projeto foi pautado no último estudo atuarial existente, que demonstrava a necessidade de uma readequação de alíquotas, principalmente alíquota suplementar. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse estudo complementar que as entidades pretendem trazer vai ser salutar ao debate. Vai ser salutar ao debate, que vai se dar aqui na Casa Legislativa, até para que as entidades possam se posicionar, colher a opinião dos seus representados e poder apresentar aqui uma manifestação favorável ou contrária ao projeto. Da minha parte, é isso.
Vereador Bispo Padovan, relator desta comissão, uma manifestação.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, os nobres colegas vereadores que estão aqui presentes hoje, aqui com a gente nessa comissão. Também quero cumprimentar aqui a professora Dirce, Andréia do Canto, Marcelo Parraga, o Elton Melo, o Edson, nosso procurador-geral do município. Também aqui a representação da Cláudia Simas, presidente das CAMU, e os demais que estão presentes aqui. Desde já, como relator dessa comissão, eu quero me colocar à disposição, assim como a senhora disse, professora Dirce, que gostaria muito de conversar, de dialogar, e eu também quero me colocar à disposição para ouvi-las. Né? Da mesma forma, Andréia também. Nosso gabinete ali está à disposição para que a gente possa estender o diálogo e a gente também nos reforçar aí de todos os subsídios que vocês puderem trazer para a gente, as informações técnicas, que elas são de suma importância para que essa relatoria possa desenvolver um bom trabalho e a fim de que todos as informações, os documentos assim chegarem para a gente, eles vão colaborar bastante para a gente formar essa relatoria. Ok? Então, desde já eu me coloco à disposição para ouvi-las. A gente pode, já em seguida, após esse momento aqui, a gente marcar um horário para a gente dialogar e discutir sobre esse assunto de extrema importância. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Bispo Padovan. Alguma uma das demais colegas vereadoras tem se manifestar? Ponente dessa comissão, não? Vereador Marcelo Lemos? Está escutando? Alguém mais que deseja se manifestar nessa nossa reunião? Fique à vontade. De minha parte, então, como presidente da comissão especial, agradeço a presença de todos. Foi muito produtiva essa nossa reunião. As solicitações serão analisadas pela comissão. Isso, e nós estamos programados para as próximas reuniões. Faremos uma próxima reunião na segunda-feira que vem, dia 25, e também na quarta-feira, dia 27, buscando ouvir as entidades representativas. Ficam vocês novamente convidadas, se quiserem participar, acompanhar. As demais entidades estão sendo convidadas formalmente a participar. E como é do nosso interesse nesta casa ouvir todos que serão impactados por essa proposta, a casa está sempre aberta, creio que os demais vereadores também, qualquer gabinete está aberto para receber qualquer cidadão que nos acompanhe, mas obviamente vocês que representam as categorias trazem também uma opinião de uma coletividade. Faço essa solicitação também, que é óbvio que está no radar de cada uma de vocês, que vocês realmente busquem ouvir, né, o que cada servidor tem a dizer, a partir do momento que tiver o conhecimento, né, do que a proposta representa para as suas vidas, e sejam esse canal de comunicação com a gente aqui, que está nessa cadeira como representante legal a partir do voto popular, mas que temos que fazer uma análise técnica, obviamente, numa situação dessas. Agradeço mais uma vez e declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado.